Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Como está a ética no Brasil atualmente?
Esse é um momento particularmente difícil. Nós devemos começar pela seguinte ideia. Os brasileiros falam muito em ética. Os brasileiros dão muita importância à ética da boca para fora. Entre a fala e a ação, há um abismo muito grande. A gente vê isso no cotidiano, nas ações das pessoas que se dizem éticas, mas procuram levar uma vantagem numa conta, num troco, enfim, numa série de fatores. Então nós temos um problema sério nesse país, que é que a ética não é algo que se consolidou aqui, mas ao mesmo tempo é como se fosse algo que a gente gostaria que existisse, desde que não custasse para nós, desde que fosse algo que nos beneficiasse. Nós gostaríamos que os outros fossem éticos. Não nos entusiasmamos pela ideia de nós mesmos sermos éticos, porque a ética tem um custo. Ela significa que você deixa de levar vantagem em tudo. E isso é difícil de colocar numa sociedade acostumada à questão da vantagem. Do ponto de vista mais social, isso vai trazer duas implicações importantes. Por um lado, a corrupção. Por outro lado, a exclusão social. O Brasil tem uma corrupção que não é das maiores do mundo. Se você pegar uns 180 países, o Brasil vai estar provavelmente em 70, 60. Não é a posição honrosa, mas de qualquer forma está muito longe do caso extremo de países que são totalmente inviabilizados pela corrupção, como existem vários, geralmente mais subdesenvolvidos. Porém, isso torna absolutamente necessário um combate sem tréguas à corrupção. Esse é um ponto importante que introduz um elemento de corrosão ética grande na sociedade brasileira. Mas há um outro ponto que nem sempre é lembrado, que só de alguns anos para cá assumiu importância, que é o seguinte: nós temos um outro elemento de erosão da ética muito forte, que é a exclusão social. Quando nós convivemos com dezenas de milhões de pessoas muito pobres, e até alguns anos com dezenas de milhões de miseráveis e esfomeados, que, enfim, graças às políticas sociais adotadas nos últimos anos, o Brasil saiu do mapa da fome e a miséria se reduziu muito. Mas quando convivemos com pessoas miseráveis e famintas, nós desenvolvemos uma espécie assim de casca dura para que isso não nos afete, para que não sentimos que de alguma forma isso nos diz respeito. Então, isso traz um problema ético muito sério, que é herdeiro de um problema ético que tivemos durante 400 anos quase, que foi a escravidão. A escravidão corrompia toda a sociedade, não porque o escravo corrompesse, mas porque a ideia de que uma pessoa seja propriedade de outra, a ideia de que um branco seja dono de um negro, a ideia de que uma pessoa possa ser vendida como se fosse mercadoria, isso trouxe para o Brasil sequelas muito grandes e que permaneceram, porque com a abolição da escravatura não houve uma destinação decente de trabalhos, não houve reforma agrária, não houve inclusão social. Ao contrário, tentou substituir a mão negra pelo imposto pelo imigrante europeu. Então, tudo isso deixou na sociedade brasileira uma marca de desigualdade social muito forte e que muitos de nós crescemos afetos a ela, considerando que se não houver essa desigualdade, algo de nós está sendo privado, que nosso país, que estão roubando o nosso país, se não tivermos mais esse benefício da vantagem de nascimento sobre outros. Então, essa é uma questão ética de primeira envergadura. Eu entendo que a corrupção, acabar com ela, é absolutamente nossa obrigação, é pré-requisito, ela não pode existir de forma alguma, mas o grande desafio ético da sociedade brasileira é esse: nós pararmos de querer levar vantagem às custas do desigual, pararmos de levar vantagem às custas de quem não teve as mesmas oportunidades que nós e que, por conta disso, fica numa posição subalterna. Eu penso que esse é um panorama rápido da ética no Brasil hoje.
Professor, e a corrupção na política vem dessa fragilidade ética da sociedade?
Sim, claro, porque se as pessoas se acostumam a levar vantagem às custas do trabalho escravo ou explorando uma pessoa mais pobre e mais fraca, por que elas vão ter uma ideia de que nós formamos todos uma res pública, uma república, uma sociedade comum? Não, é uma espécie de tentativa de vantagem às custas de qualquer um, inclusive da viúva, que é o nome irônico que era dado ao cofre público, porque assim como a viúva não precisa de dinheiro e as pessoas roubam o dinheiro dela à toa, também o cofre público não seria de ninguém, poderia ser espoliado à vontade. Então, tudo isso faz parte do mesmo horizonte de uma falha ética grande na nossa sociedade.
Ética e Política, por Renato Janini Ribeiro.